11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha o apitinho aí. Um dia desses era segunda-feira, gente, e agora já estamos na sexta-feira. A gente tinha uma semana inteira de trabalho pela frente. Hoje já é sexta-feira. Já tem conexão, já tem 11 minutos hoje, Samara.
É, sexta aqui no Conexão, você já sabe. Dia de 11 minutos. E quem é o nosso convidado de hoje? Olha, Gisele, vou falar para você. Hoje vai ser dia de exercitar o amor.
É, dá uma dica aí.
Ele é mineiro e apaixonado por pão de queijo.
Mineiro apaixonado por pão de queijo, ainda tá difícil, né? Mineiro apaixonado por pão de queijo. Ah, e torcedor do Cruzeiro. Ah, aí ficou fácil, né? Nosso querido Rodrigo Rezende, seja bem-vindo ao 11, grande campeão.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Samara. Bom dia para a Isaura, para todos os ouvintes do programa Conexão Senado.
Aproveitar a sua presença ilustre aqui no 11 Minutos, para você dar para a gente, dois torcedores ansiosos da Série B, qual é a receita para o nosso querido Cruzeiro estar aí nessa melhor série invicta, botando Série A e Série B. São 12 rodadas sem perder, 6 vitórias, 6 empates, desde 9 de julho que não perde. O que aconteceu? Foi a SAF? Foi o dinheiro? Foi... Fala pra gente que a gente tá doido pra saber.
Ou foi o pão de queijo, né?
É. Mas, pois é, ô Samara, se é o pão de queijo, esse pão de queijo demorou 3 anos aí no forno, né? Porque o Cruzeiro passou os 2 últimos anos aí, 2020 e 2021, sofrendo aí na Série B, com risco, inclusive, de cair para a Série C. Vocês devem se lembrar, né, que o Filipão veio, o Luxemburgo veio nesse momento para salvar. Então, você falou uma palavrinha aí que é quase mágica, né, Gisele, que é a SAF, mas a SAF, sob a liderança do Ronaldo, fenômeno, né, que assumiu o Cruzeiro, ainda não despejou tanto recurso, né? Tá mais organizando a casa do que gastando em si. Foi mais um processo de organização do time, né? Principalmente com a questão dos olheiros. Hoje em dia, quem já viu aquele filme Moneyball, até recomendo, né? Que mostra o homem que virou o jogo. Mostra como é que os resultados influenciam no esporte como um todo. E eu acho que o Cruzeiro tá com isso. Uma boa equipe de prospecção de gente que sabe, ó, tal jogador que está encostado lá no Japão pode servir para o Cruzeiro nessa posição. Aí trouxe o Lincoln. Tal jogador que está encostado num clube aqui no Brasil pode ajudar o Cruzeiro. E aí fez esse trabalho muito bem feito de análise, né? E montou um time muito bom, muito compacto, né? Que dificilmente toma gol, e isso é meio caminho, né? Para as vitórias, tem uma defesa muito sustentável. E aí quando faz 1-2, garante um empatezinho, uma vitória, e está nessa série bacana aí. Precisa de mais uma vitória ou duas aí, dependendo dos outros resultados, para garantir matematicamente a subida, o acesso praticamente certo, mas matematicamente já. Mineiro sempre fica com pezinho.
Já subiu. Para com isso, Rodrigo.
Eu tô ficando agoniada aqui com tanta receita que eu não tô seguindo.
Mas aí o Cruzeiro já subiu. Vamos ver agora com os demais e a gente falar daqui a pouquinho sobre isso. Rodrigo, bom demais ter a sua presença aqui. Nós estamos a 65 dias do início da Copa do Mundo do Catar. Vai ser dia 20 de novembro. Seleção da casa enfrenta o Equador na partida de abertura do Mundial.
E o que a gente quer saber mesmo é da seleção brasileira. O técnico Tite ainda tem algumas dúvidas para fechar o grupo que tentará o Hexa no Catar.
Segundo a programação da CBF, Tite deve anunciar no dia 7 de novembro os nomes dos 26 jogadores convocados para o Mundial.
As últimas chances dos que ainda tentam uma vaga no grupo são os 2 amistosos da seleção marcados para este mês, na próxima sexta-feira, contra a Gana, e no dia 27, contra a Tunísia.
A estreia do Brasil na Copa está marcada para 24 de novembro, vai ser contra a Sérvia pelo Grupo G.
E a gente sabe que em época de Copa, a seleção brasileira de futebol vira uma espécie de instituição nacional. E você sabia que a seleção pode se tornar mesmo um patrimônio cultural?
A proposta está sendo discutida aqui no Senado. Para o autor do projeto, o título permitiria maior transparência nas contas da CBF. Quem conta é ele, o Rodrigo Rezende.
A Copa do Mundo de Futebol do Catar começa no dia 20 de novembro. O Brasil estreia no dia 24 contra a Sérvia, no dia 28 enfrentará a Suíça e no dia 2 de dezembro, Camarões. A seleção brasileira busca o 6º título. Para os torcedores, a mobilização já começou. Muitos já estão colecionando álbuns de figurinhas, comprando camisas ou até trocando o modelo da televisão para assistir ao campeonato. Essa mobilização é um dos motivos de um projeto apresentado pelo senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, para tornar a seleção brasileira de futebol um patrimônio cultural. O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, pondera que a proposta também pode permitir uma auditoria nas contas da Confederação Brasileira de Futebol.
Que é o projeto de transformar a seleção brasileira num patrimônio do país e fazer com que a CBF preste contas mensalmente ao Tribunal de Contas da União sobre os bilhões que ela fatura e que a gente sabe para onde vão esses bilhões. Basta lembrar de Ricardo Teixeira, Marco Antônio Polo, José Maria Marim e tantos outros, Nabia Bichedi.
Antes da votação na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o projeto deverá ser tema de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. Outra proposta em debate no Senado quer que todas as seleções nacionais, de todas as modalidades, sejam consideradas patrimônio cultural. Esse projeto do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, aguarda designação de relator.
Rodrigo, você que fez essa matéria, no coração do povo, do brasileiro, do torcedor, a seleção brasileira já é uma instituição nacional. Mas com relação a esse projeto específico, a esse título permitiria aí uma maior transparência nas contas, principalmente quem gere o futebol, que é a CBF, né?
Exato, até porque a seleção brasileira, né, Gisele, ela movimenta, além de movimentar a população para os jogos, para a compra de TV, de camisa, como citado na matéria, também movimenta muito dinheiro, né? A gente teve recentemente a venda dos amistosos da seleção, coisa de 10 anos, 11 anos, né? Que uma empresa comprou e levava sempre para Londres, né? Principalmente Londres virou quase a casa da seleção brasileira, né, Wendy? E isso movimentou muito dinheiro, né? A gente sempre sabe que o interesse pela seleção, o patrocínio é muito grande. E a Confederação Brasileira de Futebol, ela sempre fez questão, né, de, por exemplo, não pegar recurso público, né, não fazer convênios para pegar recurso público, porque passaria por esse crivo, né, do Tribunal de Contas da União. Tem que passar por auditorias, né? Então, o projeto do senador Álvaro Dias, comentado aí na matéria pelo senador Jorge Cajuru, permitiria esse tipo de análise, né? E numa época que a gente clama sempre por transparência, né? E ter uma seleção brasileira como exemplo de transparência, uma instituição que cuida da seleção como exemplo de transparência, eu acho que seria muito legal. Vamos ver como é que vai ser o andamento desse projeto. E com a Copa do Mundo, a seleção de fato ainda vai ficar muito mais em evidência, né? Então, é pra gente observar.
Sem dúvida. Bom, vai ser ainda tema de audiência pública aqui na CCJ e a gente vai falar muito sobre esse assunto. Vamos embora agora para os assuntos relacionados ao futebol, que tem muita coisa para a gente falar. Eu vou abrir falando sobre o jogo de ontem, mas o que já bateram aqui no meu amigo Adriano Faria, né, brincadeira. E hoje, curiosamente, ele não apareceu. Antes do Conexão, toda sexta-feira, com o dia que tem 11... ele é o primeiro a dar as caras ali no zap, é ou não é, Samara?
É verdade.
Não é?
Hoje nem um bom dia.
Hoje nem bom dia a gente teve direito. Então, alguma coisa aconteceu ontem.
Eu acho que o Diniz andou ligando pra ele e dando uma bronca. Porque ontem, quando terminou o jogo, principalmente com aquele gol contra lá, a gente pensou, meu Deus, o que esses jogadores vão escutar no vestiário com o Diniz? Porque o Diniz tem fama, né?
Ô Rodrigo Rezende, o jogo de ontem mostrou um Corinthians, assim, muito consciente do que deveria fazer o Corinthians. E ele vem fazendo uma Copa do Brasil, assim, muito consistente. Meteu 4-0 no Santos, depois levou 2-0 do Atlético Goiás, reverteu o resultado no 4-1. Ontem, 3-0 no Fluminense. Você vê que depois do primeiro gol, parece que o Fluminense se desesperou para tentar reverter, e aí teve o segundo gol que foi assim, uma pintura, aquele toque de bola bonito, e aí o terceiro gol já foi contra ali do Felipe Melo, já foi aquele desespero, né? O Flamengo é o outro finalista e a gente vai ter aí uma junção de duas escolas que vem se dando muito bem. Corinthians e Flamengo, eu queria que você analisasse essa final da Copa do Brasil.
O clássico das maiores torcidas do Brasil, né?
Pois é.
Vai realmente movimentar. E eu vi ontem nos programas de TV uma estatística, né? Me parece que desde 1992 Corinthians e Flamengo não disputam um título diretamente, assim, teve uma Supercopa do Brasil em 91, 92, se não me engano, e agora, 30 anos depois, realmente vai ser uma final de arrepiar, né, vai ser muito legal, porque o Corinthians achou um esquema de jogo, né, o Vitor Pereira, técnico português do Corinthians, custou achar, ficou até com um pouco fama de teimoso, de turrão, não estava encontrando time. Só que aí o Corinthians tem um cara que é diferenciado, não sei se você concorda, Gisiel, Samara, se assistiram ao jogo, que é o Renato Augusto, né?
Isso.
Ele não consegue jogar os 90 minutos por questão física, mas o tempo que ele está em campo é impressionante. É como é o Ganso pro Fluminense, uhum, né? É equivalente. E ontem teve uma coisa curiosa, Gisiel, que é o seguinte, né? Eu observei isso na hora do gol, do primeiro gol, e várias pessoas também comentaram depois. O Fluminense, o Fernando Diniz, né, desde que ele surgiu no Audax, né, principalmente com a grande campanha, ele se notabilizou pela saída de bola ali do goleiro para o zagueiro busca um volante ou outro zagueiro, sai tocando, né, não dá chutão. E aí hoje todo mundo faz isso, mas o Diniz foi muito criticado, porque até os jogadores não estavam acostumados, né, os goleiros, por exemplo, não estavam acostumados a fazer. E ontem, o primeiro gol do Fluminense, que o Fluminense tomou, surgiu exatamente nisso, né, o Fábio, ao não conseguir sair jogando, deu um chutão, o Corinthians em 3 toques chegou e o Renato Augusto conseguiu chutar a gol, o Fábio ainda estava deslocado, né? Então você vê como é que quando você abandona a ideia do técnico, às vezes é castigado quase involuntariamente, é claro, uhum, que o Fábio não sabia que aquilo ia acontecer, mas o Fernando Diniz deve ter xingado, ele tem essa fama, né? Se não se controlou, deve ter falado bastante no ouvido dos jogadores, como disse a Samara.
Abandonaram minha técnica, né?
E um gol, fora de tomar um gol fora de casa, é muito complicado, né? Sair com 1-0, principalmente com a torcida do Corinthians, que vem fazendo uma festa impressionante em todos os jogos de Itaquera, né? É. Impressionante. Teve um jogo, uma segunda-feira, que o Corinthians jogou, não vou me lembrar contra quem, mas uma segunda-feira que foi um dos dias mais frios do ano em São Paulo, e o Corinthians colocou 40 mil pessoas em Itaquera, né? Você via todo mundo agasalhado e tudo.
A torcida não é chamada de fiel à toa, né, Rodrigo?
Ah, exatamente, você chegou no ponto, Gisiel. É uma torcida muito legal de se acompanhar, e por isso a perspectiva para um Flamengo e Corinthians, né? É, terça-feira tem o sorteio dos mandos de campo, né, quem vai decidir em casa, vamos chamar assim, vai ser muito legal, né? Vai ser muito legal, com um detalhe, né? O Corinthians, embora esteja ainda vivo no brasileiro, não mais pelo título, mas ali pela briga na vaga da Libertadores, não tem outro compromisso além do brasileiro, né? Dos pontos corridos. O Flamengo ainda tem a Libertadores, né? Uhum. Os jogos da final da Copa do Brasil vão ser antes da final da Libertadores. Então vamos ver como é que vai ser também essa gestão de grupo, como se fala muito hoje em dia do Dorival Júnior, porque o Corinthians vai estar, eu imagino, 100% focado nessa final para depois continuar no brasileiro.
Sem dúvida alguma.
O Flamengo
alguma.
Tem outras preocupações.
Está focado só numa competição, Corinthians. Dia 12 e dia 19 são os 2 dias. Dos jogos da final da Copa, as duas finais, né, digamos assim.
Exato.
Da Copa do Brasil. Eu quero só dizer para todo mundo que esse Corinthians já perdeu do meu Esporte em 2008 numa final de Copa do Brasil. Pronto, falei.
Dá o ano.
Vamos, 2008, foi um dia desse.
Deus.
Vamos pro destaque da Série B e depois a gente vai falar do destaque da Série A. Rodada da Série B. Hoje o Vasco da Samara Sadek pega o Náutico e o Náutico praticamente já está rebaixado. Na minha opinião, não tem mais para onde o Náutico, com o que está jogando e com que jogos que faltam, vai cair mesmo. O seu Vasco tem a grande oportunidade da vida, Samara Sadek. Fala alguma coisa.
Não, eu vou falar. Sabe por que eu vou falar? Porque ele vai jogar onde?
Vasco, ele joga lá ou cá?
Em São Januário. Ah,
em São Januário.
Então, gente, vai entrar o jogador que fez toda a diferença nessa Série B pro Vasco. A torcida.
A torcida, né?
A torcida vai levar esse time para essa vitória. Nós vamos fazer esses 3 pontinhos fundamentais. Me desculpe o Esporte, me desculpe o Londrina, mas nós vamos distanciar um pouquinho.
Agora eu vou te dizer, aquele jogo esquisito, não sei se o Rodrigo concorda com a gente, porque o Vasco precisa muito do resultado, joga em casa pressionado, se ganhar, maravilha. Agora, se perde para o Náutico, que é o último praticamente, está na
Gisiel,
zona de rebaixamento,
ninguém pediu
a
sua
situação...
opinião.
Fala aí.
Eu acho que está falando demais, vamos passar para o Rodrigo, sabe
Rodrigo
por quê?
Rezende, fala aí.
O Rodrigo
abre os olhos da Samara.
Não, o Rodrigo é aquele cara que a gente hoje fala assim, eu queria ser zagueiro, Rodrigo. Eu queria estar com esse time maravilhoso, com essa pontuação longe de problemas. Ele já está olhando lá em cima, na Série A. Então, assim...
Rodrigo, fala que você é o isento da história. Você já está na Série A.
Pois, o Vasco... eu concordo com uma coisa que a Samara falou, que é a questão da torcida do Vasco, Gisele, Samara, pelo seguinte... O Vasco tem 7 jogos como visitante que não ganha, né? Não consegue ganhar fora de casa de jeito nenhum. Se está lá em cima, na quarta colocação, é realmente por causa dos jogos no Rio de Janeiro, né? Não é pela campanha global, né? Como a gente fala, somar os pontos fora e dentro de casa. E o Vasco tem o Náutico, que é o último colocado, acho que vai ganhar, não vai ser fácil, porque o Náutico já joga um pouco sem pressão, né? Jogando fora de casa e tal. Vamos pra cima, vamos ver o que vai dar. Mas o Vasco tem que garantir esse ponto, porque na próxima semana joga justamente contra o Cruzeiro fora de casa no Mineirão.
Mas espera aí, que nós ganhamos do Cruzeiro.
Ganhou no Rio de Janeiro.
Em outra fase a gente ganhou.
Exato, no Rio de Janeiro é muito forte o Vasco, mas fora de casa eu não sei o que acontece. E pode ser o jogo, como eu disse aqui, do acesso matemático do Cruzeiro. Então acho que o Cruzeiro vai pressionar bastante na quarta-feira, né, o Vasco. Então hoje realmente é um jogo chave pro Vasco.
É o que eu também acho. Eu acho que 1-1 tá bom demais.
Que isso? Olha, o Rodrigo falou o contrário. Vamos seguir o líder. Segue o líder.
Ok. Tem que secar o Londrina também, né? O Londrina vai fazer uma ótima campanha.
Sim,
né?
Pois
então, não basta só ganhar, empatar, ganhar pontos, mas secar os outros times que vêm lá de baixo. Londrina, Sport, São Bento, porque o Vasco ainda precisa abrir o olho nesse campeonato.
É verdade. Tá tudo aberto ali. E tem essa questão também, o Vasco, o meu problema do Sport é quando o Sport ganha, o Vasco ganha, e quando o Sport perde, o Vasco perde. Então, aí a gente não dá pra chegar.
Aqui, Gisele, que a gente quer ficar junto na Série A.
Olha, a rodada da Série A, rapidinho aqui, o destaque é o Fla-Flu. O Flamengo vem aí com o time do Flamengo, que a gente sabe como é, né? É uma fase maravilhosa. O Fluminense tá ferido. E será que é a hora de fazer as pazes com a torcida num jogo emblemático como o Fla-Flu, Rodrigo?
É o que restou o Fluminense, né, Gisele? Né, o Gisele saiu já de todas as competições e o discurso dos jogadores ontem no pós-jogo foi assim, agora é o brasileiro, né? A gente precisa fazer o máximo de pontos, tentar alcançar o Palmeiras, quem sabe, ou garantir vaga direto na Libertadores. O Fluminense no início desse ano não tinha vaga direta na Libertadores e saiu na pré pro Olímpia, né? Isso atrapalhou o plano de ano do Fluminense, atrapalhou todo, apesar depois de ter conquistado o Campeonato Carioca. Então, é o que resta ao Fluminense. O Flamengo fica sempre aquela interrogação, com que time que o Flamengo vai jogar? Mas mesmo o time B, time reserva, time alternativo, como queira chamar, time misto, do Flamengo é muito bom, porque aí tem... O reserva é o Vidal, é o Cebolinha, né? Aí é complicado.
Não, o Flamengo tá numa fase que você pode botar os juniores e vai dar certo.
Vai ser um jogaço, né?
Um grande jogo.
Muito tenso, né? Na parte do Fluminense, um pouco mais solto na parte do Flamengo, na minha opinião, mas um jogaço realmente.
É uma rivalidade histórica. Nós temos mais um minuto e eu queria, Rodrigo, que você falasse aí e fizesse uma homenagem a um dos maiores gênios do tênis mundial, que agora se aposentou, Roger Federer.
Sensacional, né, Gisele? Eu estava falando ontem aqui que você também, Gisele, acompanha esporte, a Samara acompanha também esporte, né? Vai falar no futuro assim, poxa, as pessoas que viram Pelé na década de 60 e 70, eu vi o Pelé jogar, quem viu o Zico, né, quem viu Nadia Comaneci, né, a ginasta, e nós vamos ter o privilégio de falar, nós vimos Federer jogar, né? Acompanhamos a carreira de Federer, 2002 até agora, 20, 21 anos de carreira, ele, Nadal e Djokovic, né, o Big Three, era até Big Four, né, mas o Murray acabou machucando durante o caminho e não acompanhou, mas nós vamos ter esse privilégio de falar que vimos um dos maiores, se não o maior, aí é uma discussão grande, né, tenista de todos os tempos. E o Federer teve uma carreira, eu diria, exemplar, né, porque é a ver essa polêmica, né, você não lembra, assim, de uma grande polêmica que o Federer tem, é um grande ídolo, muito inspirador, né, e conquistou tudo, né, todos os grandes slams, várias vezes alguns, né, teve rivalidade durante a sua carreira, isso é muito importante, né, teve Nadal, teve Djokovic, então não... Sempre vai ter esse porém na carreira, assim, não foi um cara que dominou sozinho o ranking, teve que enfrentar, então é muito legal ver ele ver toda a retrospectiva que vem sendo feita na imprensa da carreira do Federer, que realmente, na minha opinião, é um exemplo a ser seguido e, como você bem falou, um dos maiores tenistas de todos os tempos.
Exatamente. Federer deu, assim, muitas alegrias a todos os amantes do esporte, principalmente do tênis, e vai fazer muita falta, já está na história. Rodrigo Rezende, muito obrigado pela sua participação, sempre bom conversar com você, Rodrigo, um abração e até o próximo 11.
Um abraço, Gisele, um abraço, Tamara, um abraço para Isadora. Oh, e continuamos na saga pelas figurinhas da Copa, né? O pessoal está colecionando para isso?
Sim, eu estou com um bocado aqui,
então,
viu?
Então, vou falar lá em casa, sabe quanto que falta para completar o álbum?
Opa!
Uma figurinha.
Samara gasta R$2.000 assim numa figurinha brincando.
Não, gente, ela... eu não gastei quase nada, foi tudo presente da família, sabe?
Eu vou querer uma tia dessa também, tá bom? Pra bancar minhas figurinhas. Eu vou conversar com você depois, Rodrigo. Tem umas figurinhas pra gente trocar, literalmente. Um abraço.
Abraço,
Rodrigo.